Normalmente, quando a gente pensa em uma avaliação médica, sabe? Tem aquela expectativa de precisão quase matemática.
Aquela coisa bem exata, né?
Exato. É tipo uma engenharia do corpo humano. Alguém cai da bicicleta, quebra o braço, aí o raio-x mostra aquela linha branca irregular dividindo o osso. E o médico simplesmente aponta para a tela e diz, olha, aí está o problema.
Sim, é um sistema bem binário. Ou está quebrado ou não está quebrado.
Pois é, e é muito reconfortante ter essa clareza visual, né? A gente gosta do que pode ver.
Com certeza. E essa é a grande zona de conforto da medicina tradicional. Nós, como espécie mesmo, construímos toda a nossa ciência em cima do que é visível, do que pode ser mensurado em um copo de laboratório ou, sei lá, medido com uma fita métrica.
Sim, a gente precisa quantificar.
Exatamente, a dor adulta, de certa forma, entra nessa lógica, porque o paciente adulto consegue aportar o local, descrever a intensidade, dizer se é uma pontada, uma queimação, ele verbaliza o problema.
Mas então, a gente dá um passo para dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal. A famosa UTI neonatal.
Que é um universo completamente à parte.
Totalmente à parte. E de repente, essa máquina de raio-x metafórica nossa simplesmente para de funcionar. A gente entra num mundo onde o sofrimento é invisível, muitas vezes silencioso, e por um período muito obscuro da nossa história, completamente ignorado.
E é exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar hoje.
Sim, bem-vindos à nossa imersão de hoje. O nosso objetivo aqui é dissecar um documento que, de verdade, muda totalmente a perspectiva sobre o início da vida. Nós vamos analisar uma apresentação fascinante, datada de 2026, sobre dor neonatal.
Um material riquíssimo, por sinal.
Muito rico. Foi elaborado pela enfermeira Ludmila de Oliveira Beleza, lá em Brasília, para um programa de residência multiprofissional em neonatologia. E a nossa missão hoje é desvendar esse mundo silencioso.
Porque o mais impactante desse material não é só o apanhado médico que ele traz. Ele funciona como um espelho de como a ciência pode errar feio por pura presunção, sabe?
Nossa, sim, errar de forma trágica.
E também de como a tecnologia de pontas, inovações, estão consertando esses erros. A gente está falando de uma interseção bizarra entre biologia crua e inteligência artificial avançada. Tudo isso voltado para seres humanos que pesam, muitas vezes, menos de 1 quilo.
É de explodir a cabeça. Vamos entender como os recém-nascidos processam a dor de forma radicalmente diferente dos adultos. Vamos descobrir como a inteligência artificial está lendo mentes infantis. E o que eu acho mais incrível, aprender porque a tecnologia mais avançada de tratamento ainda é o toque humano.
O toque humano é imbatível. E a ciência finalmente provou isso.
Certo, vamos desempacotar isso. Para entender a gravidade de tudo isso, a gente precisa olhar para o passado. E olha, o que acontecia nas décadas de 1940 e 1960 é perturbador. Eu fiquei perplexa.
É difícil até de acreditar quando a gente lê os registros históricos, né?
Muito. A comunidade científica, liderada por pesquisadores como McCraw e Levy, simplesmente decidiu que fetos bebês não sentiam dor. Ponto final.
Eles assumiram isso como uma verdade absoluta. E o argumento da época baseava-se numa lógica totalmente falha de desenvolvimento neuromuscular.
Como assim?
Bom, como o recém-nascido, especialmente o prematuro, não tinha coordenação motora para afastar o braço ou a perna de um estímulo doloroso de um jeito articulado, e obviamente não falava, os médicos deduziram que o cérebro era imaturo demais.
Nossa!
Eles achavam que o córtex cerebral não conseguia registrar o impulso elétrico como sofrimento. Para eles, era só um reflexo medular primário. Uma contração muscular sem impacto emocional nenhum. Sem dor real.
O que me deixa chocada é a arrogância dessa dedução, sabe? É como achar que um computador não tá processando nenhum dado super complexo só porque o monitor tá desligado.
É uma ótima analogia.
Né? A ausência de um aviso piscando na tela não significa que o hardware interno não está sofrendo um superaquecimento lá dentro.
Perfeito. E essa analogia do hardware funciona muito bem, porque se a gente olhar para a linha do tempo do desenvolvimento biológico fetal, A estrutura física para sentir dor já está sendo montada muito antes do bebê sequer ter o formato completo de um ser humano.
Explica isso melhor para a gente. Quando isso começa?
Olha isso. Na sétima semana de gestação, os receptores sensoriais já começam a pipocar na pele ao redor da boca do feto.
Sétima semana.
Caramba!
Sim, e uma semana depois, na oitava semana, o trato espinotalâmico já está presente.
Pera, oitava semana, uma gestação completa tem umas 40 semanas. Isso mal é o segundo mês. Que tipo de estrutura de dor já está pronta tão cedo?
O trato espinotalâmico é literalmente a rodovia principal do corpo para dor. É um feixe de nervos que capta o estímulo lá da periferia, tipo um beliscão, e manda em alta velocidade pela medula espinhal até o tálamo, no centro do cérebro.
Meu Deus, com 2 meses.
Sim. E o desenvolvimento não para por aí. Antes da 13ª semana, os neurônios sensitivos já estão espalhados. Com 18 semanas, o feto já apresenta picos de cortisol e endorfina.
Ou seja, o corpo já está produzindo hormônio de estresse em resposta a algo ruim.
Exatamente, é uma resposta hormonal clara. E chegando na 30ª semana, essas vias de dor estão completamente mielinizadas.
Só para dar um contexto para quem está acompanhando, a mielinização é aquele processo onde uma capa de gordura isolante envolve os nervos, certo? Como se fosse a capa de borracha de um fio de cobre da nossa casa.
Isso, perfeito. A bainha de mielina impede que a eletricidade vaze e faz o sinal elétrico viajar centenas de vezes mais rápido. Então, na 30ª semana, um bebê prematuro não só tem o sistema de alarme instalado, como esse alarme tem uma conexão de fibra ótica de altíssima velocidade direto com o cérebro.
É uma máquina de sentir dor super eficiente.
Só que tem um detalhe. O que é fascinante e trágico ao mesmo tempo é que uma peça fundamental dessa biologia foi negligenciada. E é isso que torna o recém-nascido tão vulnerável.
O que faltou?
A infraestrutura para sentir a dor está pronta. Mas a infraestrutura para modular a dor não está.
Como assim, modular a dor?
Pensa num adulto saudável. Nós temos o que a biologia chama de fibras inibitórias descendentes. Imagina que você tropece e bata a canela com muita força numa mesa de centro.
Aquela dor que dá vontade de chorar na hora.
Exato. A dor imediata é excruciante. O sinal sobe para o cérebro como um raio. Mas, milissegundos depois, o seu cérebro envia um sinal de volta, descendo pela medula, liberando neurotransmissores como serotonina.
Ah, para dar uma acalmada.
Sim. Essa via descendente atua como o freio de um carro. Ela amortece o sinal de dor original para que você possa continuar raciocinando em vez de ficar ali paralisado no chão para sempre.
Certo. Então, o que acontece no corpo do bebê prematuro?
As fibras descendentes amadurecem muito mais tarde. O bebê tem a via que sobe e avisa sobre a dor, funcionando a todo vapor. Mas as vias que descem e freiam essa dor, elas são muito incipientes. Não existe um mecanismo de frenagem.
Isso é aterrorizante. O sinal de alarme dispara no volume máximo, mas a biologia do bebê ainda não fabricou o botão que abaixa o volume depois.
Exatamente.
Então a ideia antiga de que eles sentiam menos dor é o exato oposto da realidade. A experiência deles é muito mais visceral e o estímulo doloroso continua ecoando no sistema nervoso por muito mais tempo.
É uma sobrecarga e entender esse hardware sem freios é o que nos obriga a olhar com muita crítica para o ambiente onde esses bebês são colocados quando nascem prematuros.
A UTI neonatal.
Sim, a famosa Alcim.
O que nos leva a um choque brutal de realidades, né? Porque se a gente pensar no habitat natural de um feto, o útero materno, é uma obra-prima. É um paraíso termoneutro, perfeitamente escuro, com sons abafados e rítmicos. O fluido amniótico anula a gravidade, permite movimentos suaves.
E a parede uterina dá aquela contenção macia o tempo todo.
Sim, as calorias e o oxigênio chegam pelo cordão umbilical sem que o bebê precise gastar uma única caloria respirando ou digerindo. O cérebro pode dedicar 100% da energia só para crescer.
É o ambiente de desenvolvimento perfeito. Mas aí, em contraste frontal, a gente tem a UTI. A UTI é desenhada para eficiência médica, não para o conforto neurológico de um cérebro em formação.
É um ambiente super agressivo.
Muito. É um lugar frio, a iluminação artificial é ofuscante e contínua, o que destrói o ritmo circadiano de um bebê que precisaria dormir quase 20 horas por dia.
Tem as luzes das incubadoras, né?
Luzes, alarmes de monitores cardíacos o tempo todo, bips de respiradores, passos rápidos da equipe. E pior ainda, tem a perda da gravidade zero do útero. O bebê agora sente o peso do próprio corpo numa superfície plana, exigindo um esforço biomecânico que os músculos não aguentam.
Sabe, eu sempre assumi que quando a gente falava de dor numa UTI neonatal, o foco fossem os grandes eventos catastróficos. Uma cirurgia de emergência, uma intubação para suporte de vida. Mas, lendo a apresentação da Ludmilla, o alerta é para um perigo muito mais silencioso e cotidiano.
São as pequenas coisas que se acumulam.
Sim. As fontes listam coisas como exame físico, a separação da mãe ou até uma simples troca de fraldas como gatilhos massivos de sofrimento. Mas, tipo, como um exame físico pode ser considerado traumático?
A sobrevivência na UTI exige uma intrusão constante no corpo do bebê. É uma picada no calcanhar a toda hora para medir a glicose, é inserção de uma sonda minúscula pelo nariz, aspiração de secreções da traqueia.
Nossa, só de imaginar já dá aflição.
E pensa nos adesivos. Adesivos fortes usados para fixar sensores de oxigênio naquela pele que é quase translúcida, sabe? A dor aguda quando esse adesivo é arrancado para ser trocado.
Deve ser como arrancar uma camada de pele.
Quase isso. E tem a questão emocional também. A separação física da mãe é registrada pelo hipotálamo do bebê não como uma inconveniência, mas como uma ameaça existencial. Uma ameaça de abandono que inunda o corpo de hormônios de estresse.
Então, quando a gente junta a falta das vias neurológicas que freiam a dor com esse ambiente de intervenção constante, o bebê entra em estado de sobrecarga sensorial crônica.
Ele entra em curto-circuito.
Então, o que tudo isso significa na prática? Porque se um bebê está sendo bombardeado o tempo todo e não tem como frear a dor, como ele avisa a equipe médica que precisa de ajuda?
Esse é o grande problema.
Porque a nossa intuição manda procurar por um berreiro, né? A gente espera ver o bebê chorando a plenos pulmões, vermelho, se debatendo. Mas o material aponta para um lado muito mais sombrio.
E essa foi a armadilha na qual a medicina caiu por décadas. Eles esperavam uma resposta ativa, um choro alto. Mas quando a dor é prolongada e a reserva de energia do prematuro é quase zero, o sistema nervoso simpático entra em colapso.
O corpo não tem energia para gritar.
Exato. O bebê adota mecanismos de defesa que são bizarros e, sinceramente, de partir o coração. A principal resposta à dor crônica na UTI é a apatia profunda. O cérebro desliga a capacidade motora para economizar calorias para o coração e para o pulmão continuarem batendo.
Tem um termo na apresentação que me deixou gelada quando li. O choro silencioso.
É muito triste de ver. A face do bebê se contrai, a testa franze, os olhos se apertam muito e a boca se abre naquela mímica clássica de um choro desesperado. Mas não sai absolutamente nenhum som das cordas vocais. Falta força no pulmão para expulsar o ar.
Meu Deus!
E há outras alterações sutis que os enfermeiros são treinados para procurar. A língua posicionada em formato de taça, uma rigidez muito antinatural dos dedinhos das mãos ou a fixação adesiva do olhar.
Fixação adesiva, que é quando eles ficam encarando o vazio com o olhar meio vidrado, né?
Tá totalmente desconectados do que está acontecendo em volta.
Isso mesmo, um olhar perdido. E tem os bebês que usam o sono como uma barreira. Eles não estão dormindo porque estão relaxados e descansando o cérebro. Eles apagam completamente para cortar o contato com o mundo externo, que só causa agonia para eles. É uma fuga neurológica. E o perigo de um sistema nervoso viver em modo de fuga constante é que a estrutura de percepção muda, certo? A apresentação menciona que, se o estresse não for aliviado, o bebê desenvolve um quadro chamado alodinia.
Exatamente, alodinia. E é uma condição terrível.
Para visualizar a alodinia, a melhor imagem que me veio à cabeça foi a de uma pessoa que pegou uma insolação terrível na praia. Sabe quando a pele está tão vermelha, fervendo, que até uma brisa mais forte ou o toque de uma camiseta macia parece uma facada?
Sim, que qualquer coisinha dói.
O tecido do corpo está em pânico. Um estímulo que seria neutro ou até agradável é interpretado pelo cérebro como dor máxima.
É uma comparação fisiologicamente perfeita, porque a repetição contínua da dor sensibiliza os receptores periféricos. O sistema nervoso central do bebê fica hiperexcitado, os canais nas membranas celulares ficam meio que vazando sinais de alerta o tempo todo.
Então qualquer coisa machuca.
Sim, com a alodinia instalada, um toque super suave de um enfermeiro só para auscultar o coração, ou até o próprio pai encostando a mão de leve na incubadora, provoca um pico de dor insuportável no bebê. A máquina quebrou. O sistema de percepção entrou em pane.
E é aqui que a gente entra nas consequências de longo prazo. Porque por muito tempo as pessoas achavam que os bebês não tinham memória. Ah, se eles sobreviverem à UTI, tudo fica no passado. Mas as cicatrizes são físicas, ficam dentro do cérebro. A apresentação fala de apoptose celular gerada por esse estresse.
É, o termo assusta, mas apoptose é basicamente o processo biológico de morte celular programada. O que acontece na prática é que a dor não tratada causa uma liberação constante de cortisol, hormônio do estresse.
E o cortisol em excesso faz mal.
Muito. Em doses curtas, ele salva a nossa vida, ajuda a gente a fugir de um perigo, mas em doses contínuas, ele se torna neurotóxico. O cérebro, em desenvolvimento do bebê, interpreta que o ambiente externo é letal, e essa tempestade química começa a destruir as próprias células neurais que ainda estão se formando.
Ele ataca o próprio cérebro.
Isso. Exames de ressonância magnética estrutural já mostram claramente que bebês expostos a muita dor na UTI apresentam um afinamento do córtex cerebral.
Isso altera a arquitetura do cérebro para sempre. As anotações da Ludmilla citam reduções drásticas no volume do hipocampo. E o hipocampo é o nosso centro de memória e aprendizado, né? E também afeta a amígdala, que controla as emoções e o medo.
E as ramificações disso ao longo dos anos, do crescimento dessa criança, são perturbadoras. A gente está falando de crianças que têm um risco vertiginosamente maior de desenvolver TDAH, ansiedade crônica e muita dificuldade de socialização.
Porque o limiar de estresse delas já começa desregulado.
Exato. O limiar basal de estresse é muito mais baixo do que o de uma criança que teve um início de vida tranquilo. E fica mais alarmante ainda. O sistema límbico, que é responsável pelo nosso sistema de recompensa, sofre alterações.
O que isso causa lá na frente?
Faz com que o indivíduo passe a buscar um alívio químico mais extremo na fase adulta. As estatísticas mostram uma incidência muito maior de alcoolismo e dependência química nesses adultos.
É como se o corpo tivesse aprendido, antes mesmo de saber falar, que estar vivo dói e que ele precisa de substâncias fortes para mascarar o mundo. Isso é devastador de pensar.
É uma herança muito pesada.
Muito. E isso lança a gente para um dos maiores desafios da medicina nos hospitais hoje. Porque, veja bem, se o choro pode ser mudo, se o sono é só uma cortina de fumaça e as consequências de errar são a morte de neurônios, como é que a equipe avalia de forma confiável que o bebê precisa de um analgésico?
Tiveram que inventar ferramentas para isso.
Sim, a literatura médica criou uma sopa de letrinhas gigantesca. NIPS, PPPR, EDIN, FLAX. São dezenas de escalas.
E essa sopa de letrinhas representa décadas de esforço médico tentando quantificar o invisível, sabe? A escala NIPS, por exemplo, exige que o profissional pare e avalie vários pontos. A expressão facial, a qualidade do chorro, o padrão de respiração, como os braços e pernas estão se movendo.
E tem a PPPR também, né?
Isso, a PPPR tenta ser um pouco mais sofisticada. Ela cruza a frequência cardíaca e a oxigenação do sangue com a idade gestacional do bebê. Porque um prematuro extremo reage de um jeito muito mais frágil que um bebê nascido no tempo certo.
Mas, sejamos honestos, isso tudo soa incrivelmente falho. E meio arcaico, talvez. Porque a eficácia desse método depende quase inteiramente de ter um ser humano na beira do leito, prestando atenção naquele exato segundo.
É totalmente episódico e exaustivo para a equipe.
Sim, depende da enfermeira não estar exausta no meio de um plantão de madrugada. E é muito subjetivo. O que um médico olha e considera a contração facial nota 2, o outro médico do outro turno pode dar nota 1.
E aí é que está o grande problema. A subjetividade humana sempre foi o gargalo. Um bebê não consegue virar e dizer, olha, minha dor tá nota 7. E a nossa janela de interpretação humana falha.
A gente deixa passar muita coisa.
Muito. E é nesse ponto que o material da apresentação dá um salto temporal fascinante para as inovações tecnológicas de 2026. a medicina finalmente começou a delegar a leitura de padrões sutis para quem é imbatível nisso, a inteligência artificial.
Aqui é que fica realmente interessante.
Através da análise multimodal.
Isso. Quando dizemos análise multimodal, a gente está falando de algoritmos que não olham só para uma variável isolada, tipo, o batimento cardíaco subiu. Eles processam um oceano de dados simultaneamente. As anotações detalham o uso de redes neurais convolucionais, as CNNs.
É tecnologia de ponta. Para entender o poder de uma CNN, a gente precisa lembrar que a arquitetura dela foi inspirada no próprio córtex visual humano. Só que sem a limitação do cansaço. A máquina não precisa dormir.
Não pisca, não toma café.
Exato. Câmeras de alta definição e sensores infravermelhos ficam focados no rosto da criança 24 horas por dia. O software divide o rostinho do bebê em milhares de micropontos e analisa as unidades de ação facial.
Ele pega movimentos que a gente nem sonha em ver, né?
Ele consegue detectar uma contração de milímetros no músculo ao redor do olho, aquele músculo corrugador do supercílio, sabe? O olho humano ia deixar passar fácil no plantão corrido, mas a IA registra.
E não é só imagem, pelo que eu li. Tem o AVPNet. Ele combina o processamento de vídeo com espectrometria de áudio. É um software que decodifica aquele som gutural do bebê e separa as frequências.
Isso é revolucionário para a neonatologia.
Sim, para responder aquela pergunta de US$1 milhão. Esse ruído é fome, é a fralda suja ou é uma dor aguda vindo aí? A IA acerta essa classificação com uma precisão que, francamente, humilha a experiência clínica humana.
Deixa a gente no chinelo. E tudo isso já está sendo miniaturizado para dispositivos móveis. Aplicativos como o OpenCheck Infante, a equipe de enfermagem só precisa apontar o celular para a incubadora e o app já faz a leitura.
Incrível! Mas, sabe, ler a dor na hora que ela acontece é ótimo, mas ainda é reativo. O bebê já está sofrendo. A revolução real descrita nesse ano de 2026 está no conceito de EPD.
A tecnologia de detecção precoce da dor.
Sim, mas como uma máquina prevê a dor de um furo no calcanhar que a enfermeira ainda nem fez? Isso parecia magia quando eu li.
É que o EPD não prevê o evento externo. Ele não sabe que a agulha vai chegar. O que ele prevê é a cascata fisiológica de dores contínuas e inflamatórias, tipo uma dor pós-operatória.
Ah, entendi.
Antes mesmo da dor se tornar consciente no cérebro do bebê a ponto de gerar uma careta ou uma contração facial, o corpo já inicia uma resposta invisível ao estresse. O algoritmo monitora a variabilidade da frequência cardíaca, as mudanças na resistência galvânica da pele,
que indica que o bebê está suando frio, aquela microsudorese.
Exato. E analisa padrões térmicos microscópicos avaliados por infravermelho. Os modelos preditivos pegam todos esses dados, que formam uma tempestade perfeita de estresse invisível, e geram um alerta para o hospital.
E esse alerta avisa a equipe que o limite crítico de dor vai ser atingido dentro de 30 a 40 minutos.
30 a 40 minutos antes da dor explodir de verdade. Isso cria uma janela terapêutica absurda.
É o cenário ideal para a medicina. Em vez de sair correndo atrás do prejuízo para acalmar um bebê que já está berrando de dor e entrando em choque, a equipe administra o analgésico com antecedência. Eles interceptam a dor.
A dor é bloqueada no meio do caminho, antes de causar o dano. Essa tecnologia de detecção é realmente o estado da arte do Vale do Silício. Mas isso coloca a gente diante da parte mais surpreendente dessa história toda.
É a minha parte favorita.
Quando a inteligência artificial apita o alerta preditivo e a equipe precisa agir para tratar ou prevenir uma dor de leve a moderada, a intervenção de ouro não tem nada a ver com robótica, com microchips ou drogas sintéticas malucas.
É o choque perfeito entre o high-tech do diagnóstico e o high-touch do tratamento, né? O toque humano. A resposta da medicina super avançada para consertar o cérebro do bebê é voltar com força total para a biologia mais ancestral possível.
Voltar para o básico que funciona. A apresentação lista intervenções não farmacológicas que parecem muito simples, até rudimentares, mas têm um efeito estupendo. Por exemplo, dar um pouquinho de glicose ou sacarose a 25% na boca do bebê.
E tem uma matemática química super elegante por trás dessa água com açúcar, né? A glicose tem que ser dada mais ou menos 2 minutos antes do procedimento que vai causar dor.
Isso, o tempo é crucial. O líquido doce estimula os botões gustativos na língua. Esse estímulo manda um sinal na hora pelas vias cranianas, forçando o cérebro do bebê a liberar endorfinas endógenas.
Analgésicos naturais poderosíssimos.
Exatamente. É o corpo usando o prazer momentâneo do paladar para sequestrar as rotas neurológicas e bloquear temporariamente aquele sinal de dor que tentaria subir logo em seguida.
Porque as rotas nervosas têm um limite de tráfego. Não cabe tudo. E além da glicose, eles usam muito a contenção facilitada, que é enrolar o bebê, colocar braços e pernas dobradinhos para imitar o aperto gostoso das paredes do útero.
Música erudita suave também é usada e o ruído branco para abafar aquele caos mecânico da UTI.
Mas cá entre nós, nada disso chega aos pés do grande protagonista da analgesia natural. A intervenção que as fontes coroam como superior até a muitos cremes anestésicos.
O contato pele a pele e o aleitamento materno.
O famoso método canguru. Fazer os procedimentos médicos enquanto o bebê mama ou tá no colo. É como se a melhor intervenção fosse literalmente recriar o útero do lado de fora.
E a explicação científica do porquê o método canguru é tão formidável tá na teoria das comportas da dor. Imagina a medula espinhal do bebê como um portão bem estreito.
Certo, um gargalo.
Quando você coloca um bebê sem roupa, em contato direto com o peito nu da mãe ou do pai, ele recebe um bombardeio absurdo de estímulos neurológicos simultâneos. E esses estímulos viajam por vias nervosas mais grossas e mais rápidas.
Estímulos como o quê?
O calor do toque na pele, o cheiro super reconhecível da mãe, o som rítmico do coração do adulto batendo e, no caso da amamentação, o próprio paladar do leite.
E como essas vias são mais rápidas, esses estímulos bons correm em direção ao cérebro e engarrafam aquele portão estreito que você mencionou.
Literalmente fecham o portão. Quando o sinal fino e agudo da picada de agulha tenta subir pela medula, ele não encontra espaço na rodovia neurológica. O tráfego de sensações prazerosas impede fisicamente que a dor seja processada com força.
Cara, isso é majestoso. Pensar na ironia poética disso tudo. A inteligência artificial mais avançada do mundo processa terabytes de dados por segundo, mapeia microexpressões faciais, só para virar para a equipe médica e dizer: devolvam esse bebê para o peito da mãe.
Porque o melhor escudo farmacológico que a gente tem ainda é o abraço humano.
É a validação científica de um instinto de cuidado milenar.
É a prova de que mesmo na vanguarda da medicina preditiva e das redes neurais, o útero, mesmo que simulado no colo da mãe, continua sendo o melhor ambiente neurológico existente no planeta.
Com certeza absoluta. O que amarra perfeitamente o arco de tudo que a gente desbravou até hoje. Só para solidificar, nós expusemos a falácia bizarra do século XX e vimos que os bebês não só sentem dor, como sentem de forma perigosamente amplificada, porque não tem as vias que freiam esse impacto.
Exato, faltam os freios biológicos.
Entendemos também como o bombardeio sensorial de uma UTI força o bebê a adotar o choro silencioso e a apatia, o que gera uma tempestade de cortisol e causa a apoptose. A morte real de neurônios cruciais.
Uma tempestade química que altera a anatomia do cérebro.
E aí navegamos pelas ferramentas tecnológicas de 2026, algoritmos que leem rostos e preveem a dor minutos antes de ela escalar, e terminamos vendo a beleza biológica invencível do método canguru.
É o retrato mais claro de que a cura verdadeira em neonatologia é uma aliança. Uma aliança entre a predição digital impecável e o conforto biológico absoluto do afeto humano.
E bom, para não deixar ninguém ir embora sem algo pesado para mastigar mentalmente depois de tudo isso, eu queria jogar uma última reflexão.
Manda.
A gente detalhou aqui como o cérebro reage ao trauma invisível. Vimos que o estresse de não tratar a dor do recém-nascido encolhe a amígdala, afeta o hipocampo, remapeia as rotas de dopamina e planta a semente para a ansiedade crônica e para a busca por sedação química na fase adulta, como o alcoolismo.
É um efeito dominó que dura décadas.
Sim. Isso exige uma reflexão gigante sobre a nossa sociedade de hoje. A gente olha para o mundo moderno que está batendo recordes de crises de saúde mental, epidemia de ansiedade generalizada, as lutas intermináveis de tantas pessoas contra o alcoolismo e os vícios em geral.
Uhum.
Será que muitas dessas batalhas não começaram de forma totalmente invisível? Será que para uma boa parcela da população esse botão de autodestruição não foi pressionado semanas antes deles terem força para chorar alto?
Deitados numa incubadora fria.
Exato. Num ambiente iluminado, doloroso, sem o contato pele a pele. A gente gasta bilhões em políticas de saúde pública tentando consertar cérebros adultos quebrados. Quando, de repente, biologicamente, a fratura desse estresse pode ter acontecido lá nos primeiros 20 dias de vida deles.
É uma perspectiva que muda a forma como a gente enxerga a raiz do sofrimento humano. Muito profundo.
É algo desconcertante para levarmos adiante. Até a próxima exploração, pessoal, e continuem questionando tudo.